Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes. Bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 5 de janeiro de 2020. Desejamos a todos que estão connosco votos de um bom domingo, um excelente domingo, o primeiro domingo do ano de 2020. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia, na apresentação, está Ana Guedes. Estamos a transmitir em onda média, nos 1530, e onda curta, nos 13630 e 17655. Estamos também na internet, em voaportugues.com. Esta emissão pode ser ainda escutada em FM, na Guiné-Bissau. Estamos em Buba com a Rádio Papagaio, em Gabu com a Rádio Sichanouco e com a Leste FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Bafatá, e em Bissau estamos com a Pidjigiti e com a Capital FM. Não esqueça, estamos também em direto na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui com um artista plástico e as suas preocupações sobre a história da cidade de Luanda. Depois falaremos saúde com a doutora Graça Matzinha e a seguir vamos conversar com o Duo Kalema, o Duo de Música de São Tomé e Príncipe. Para já, as notícias neste domingo.
Obrigada, Ana. Muito boa tarde a quem nos ouve. Hoje é dia 5 de janeiro. Eu sou Mayra de La Salette, a partir de Washington, D.C., aqui na Voz da América. As notícias. Donald Trump promete atingir 52 alvos iranianos se o Irão retaliar ataque que matou Qassem Soleimani. O presidente americano ameaçou no sábado atingir duramente 52 alvos iranianos se o Irão atacar americanos ou interesses americanos depois do ataque aéreo com um drone que matou o major-general iraniano Qassem Soleimani e um líder da milícia iraniana. Sem mostrar sinais de querer aliviar as tensões criadas pelo ataque aéreo que ele ordenou para matar Soleimani e o líder da milícia iraquiana apoiada pelo Irão, Abu Mahid al-Muhandis, no aeroporto de Bagdá, na sexta-feira, dia 3, Trump lançou a ameaça no Twitter, escrevendo que o Irão, e passo a citar, está a falar com muita coragem sobre atingir certos interesses americanos por vingança pela morte de Soleimani. E Trump acrescentou que os Estados Unidos têm 52 alvos iranianos e que alguns são, e passo a citar, de alto nível e muito importantes para o Irão e para a cultura iraniana. E esses alvos e o próprio Irão vão ser atingidos muito rapidamente e muito duramente. Fim de citação. E ainda sobre a morte de Qassem Soleimani, milhares de pessoas reuniram-se na cidade de Havas, no sudoeste do Irão, para homenagear o general comandante da Força Quds do Irão, que foi morto na sexta-feira, dia 3, por um ataque aéreo dos Estados Unidos enquanto viajava com uma comitiva para o vizinho Iraque. A televisão estatal transmitiu imagens em direto de cerimónias de domingo, mostrando manifestantes vestidos de preto, cantando e batendo no peito em homenagem a Soleimani, cujo corpo foi devolvido ao Irão pouco antes do amanhecer. O Irão declarou 3 dias de luto e o corpo de Soleimani será levado para a cidade sagrada de Mashhad e para Teherã antes do seu enterro em Kerman, a sua cidade natal, isto a 7 de janeiro. Como chefe da Força Quds, Soleimani, de 62 anos, ajudou a orquestrar as operações clandestinas e militares no exterior de Teherã. O presidente Donald Trump disse que ordenou o ataque a Soleimani porque o comandante iraniano organizou ataques a alvos dos Estados Unidos e do Iraque e que planeava outras ações terroristas. O Irão prometeu vingança dura pelo ataque contra o seu comandante. O grupo militante somali Al-Shabaab diz que atacou uma base militar usada pelas equipas militares dos Estados Unidos e do Quênia neste domingo, dia 5. O comando africano das Forças Armadas dos Estados Unidos disse que os relatórios iniciais refletem danos a equipamentos e infraestrutura e a situação permanece tensa. O comissário do condado de Lamu, Irungu Macharia, confirmou o ataque e diz que a área ainda não está protegida. Em comunicado, o Al-Shabaab disse que assumiu o controle de parte do campo e infligiu baixas no ataque. Na Indonésia, pelo menos 60 pessoas morreram e quase 100 mil pessoas não conseguem voltar para casa dias após chuvas devastadoras inundarem a capital da Indonésia, Jakarta. Cerca de 11 mil profissionais de saúde foram enviados para a área de Jakarta neste domingo para pulverizar produtos químicos e distribuir remédios para prevenir a propagação de doenças como a dengue, já que a cidade permanece submersa.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português do domingo 5 de janeiro de 2020. Amigos ouvintes, recordamos que podem escutar esta emissão também na internet em www.voaportugues.com. Votos então de um bom domingo.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Nos próximos minutos vamos conversar com Patrício Mouet, artista plástico, que tem em exposição várias das suas pinturas sob o tema Desconstrução Biónica de Luanda, em que o artista pinta a sua preocupação com o que considera ser a morte da história da cidade de Luanda e a sua perda de características a favor de uma nova Luanda. A reportagem é assinada pelo Pedro Dias.
19 quadros estão expostos desde o passado 12 de dezembro no Salão de Exposições da UNAP, União Nacional dos Artistas Plásticos, em Luanda. A iniciativa é individual, de Patrício Mouet. O artista plástico denomina a exposição como a Desconstrução Biónica de Luanda. Uma chamada de atenção da necessidade de se preservar a história e a cidade antiga, que está a ser atropelada pelas novas tecnologias arquitetónicas, de um presente que não quer saber do antigamente, de uma cidade, Luanda, que reclama ainda da sua presença.
Isso eu quero dizer, é desconstruir a Luanda antiga para uma Luanda nova.
Consegue encontrar a Luanda antiga nesta nossa Luanda dos nossos dias?
Realmente, eu consigo encontrar isso. E estou a vendo, segundo uma visão panorâmica, eu posso ver que a Luanda antiga está a desaparecer. Então, Luanda está a tornar de cada vez mais um canteiro de obra. Então, temos gruas e máquinas, etc. E novos prédios mais altos do que do antiga Luanda.
Mas o desenvolvimento está a atropelar o passado, a história da cidade que era Luanda e que está-se a tornar Luanda.
Okay. Realmente, há a parte que eu sinto muito, né, por isso venho falar dessa desconstrução. Né? Havia sítios históricos que estavam mudando de forma, não é? E, às vezes não seria assim mudar de todo Luanda, não é? Mas temos que preservar também as partes históricas.
Mas o que é que está a atropelar este passado?
Bom, é a tecnologia, não é? A tecnologia, e não só no lado da construção em si, mas no lado que eu estou sempre tentar focalizar, a simbiose entre a ciência, a evolução da ciência, na parte assim das máquinas, dos robôs.
Patrício Mouet nasceu em 1977 na localidade do Kazengo, província do Kwanza Norte. Ainda menino, veio morar com os pais na capital do país. Apaixonou-se pela cidade dos Axiluanda e fez dela sua pertença, a sua dama. Por isso, defende-a com todas as forças para a sua preservação histórica.
Eu conheço Luanda. Antes de Luanda, cresci aqui, estudei no Congo, vi desde meninice, quando crescia, tinha que passar aqui no Balizão. Hoje até o Balizão já não tem sucesso, não se fala de Balizão. não se fala ainda de outras coisas. Nós tínhamos aqui a escola a Barracão, já não se fala de Barracão. Quer dizer, muita
escola de artes de Barracão.
A escola de artes de Barracão já não se fala, ninguém já sabe. Os miúdos que cresceram hoje já não sabem. E o Macarengo, por exemplo, muita gente já não sabe. A escola industrial de Luanda, muitos não sabem o que era Macarengo de antigo e novo Macarengo. Ninguém, juventude de hoje não sabe. E eu queria que possamos preservar
a história.
A história de Luanda. E preservar também alguns edifícios, não é? Yeah, para mostrar à nova geração que Luanda não surgiu só por vampum, mas sofreu as transformações, sofreu algumas consequências de construção, não sei.
Para além dos contrastes arquitetónicos que hoje Luanda apresenta, o artista plástico diz que nos seus quadros retrata as suas gentes.
Quando eu falo de Luanda, ou Luanda, não só posso falar dos prédios, porque quem vive o prédio tem que ser um ser humano, tem que falar
das suas gentes, né?
Da gente de Luanda, como é que é o convívio dentro de Luanda, tentar falar da Zungera, que é o problemática do momento, e que não é só aqui em Angola, ou na capital de Luanda, mas andei quase nos países estrangeiros, encontrei as mesmas questões.
O comércio informal?
Comércio informal, encontrei isso na França, encontrei isso no Brasil. Quando eu fui, eu vi que afinal essa questão não abala só Luanda, abala todos os países. Então, apelar aos dirigentes, né, procurar os métodos, as maneiras de tentar acabar com isso, não é? Mas não é de maltratar as nossas mamãs zungueiras.
Sim, ao ponto há relatos até de mortes de algumas zungueiras pelo excesso ou da polícia ou de fiscais.
Sim, isso é verdade, isso é verdade. Nós já notamos isso. Até tem uma obra aqui que fala do preço da vida e tem lá alguns dizer colado que diz quanto é que custa criar um bebê no tempo da crise. Realmente estamos no tempo da crise, mas é custoso. Mas não, isso não quer dizer que as pessoas devem parar de fazer filhos, senão não haverá Luanda futuro. Estás a ver? Mas são temáticas que eu trouxe como uma reflexão, não é? Para a gente tentar se aproximar, refletir perante as minhas obras.
Preocupa-se também, vejo que é um artista e como artista é atento à questão musical. Do desaparecimento de instrumentos, chamados de instrumentos tradicionais, não é? Uns chamam de rústicos, instrumentos tradicionais. E o que deve continuar em função da força dos chamados instrumentos modernos. Já ouvi músicos, e mesmo até a pessoa que está lá na foto ilustrada a reclamar, no caso o Raul Tolingas, a reclamar que os instrumentos chamados tradicionais, que devem existir esse casamento entre o tradicional e o moderno. Ao que parece, isso também lhe preocupa.
Como acabaste de dizer, eu quero que haja um casamento, não é? Entre os tradicionais e os modernos, não é? Todos os instrumentos para criar um verdadeiro som agradável a uma orelha. Tá vendo? Nós não podemos tentar separar da nossa cultura. Tá vendo? E como assim diz o Agostinho Neto, disse que havemos de voltar nossas questões, marimba, etc. Então nós não podemos deixar o que nós temos de originalidade deixar para trás.
Autoestradas, nota-se ao longe, ou um quadro, uma Luanda altamente moderna. Uma Luanda que é já amanhã, ou uma Luanda em que o futuro está distante.
É, realmente, ali que eu, nesta obra, estive a falar de requalificação, né, da cidade.
O artista plástico Patrício Mauete. Pela galeria da UNAP encontramos Dário Mvunda, estudante de gestão, mas apreciador de arte.
Pude ver que a maioria dos quadros cá são abstratos. Nos mostram algo, me dá a impressão de que os quadros têm alguns símbolos nacionais, como a marimba, outros quadros representam algumas peças mecânicas, né, que dá a entender do desenvolvimento do nosso país. E outros quadros também têm ainda algumas ilustrações de algumas estradas ou cidades de cá do nosso país, de Angola, nesse caso.
Estrada de desenvolvimento, falam em estrada de desenvolvimento, arquitetura, prédios, não é?
Sim, Sim, dá pelo menos aqui há um quadro aqui ao meu lado esquerdo. Dá para ver aí algumas rotundas, algumas estradas, alguns prédios e por aí fora.
É filho de quem é desenhador.
Sim.
Mas muita gente não percebe, não consegue fazer uma leitura quando vai para uma galeria, fazer uma leitura de um quadro. Acha que as escolas podem criar mecanismos ou conteúdos de formação aos estudantes para que possam fazer leituras das artes?
É sim, até que nas escolas do ensino fundamental já implementa-se as aulas de elaborar, educação elaboral, manual plástica, mas ainda assim tem que haver uma melhoria nesse conteúdo sobre a arte, para ajudar as pessoas a conhecerem, a lerem, a saberem distinguir quando é que um quadro é abstrato ou não.
O estudante Dário Mvunda e a exposição individual de Patrício Mawete, A Desconstrução Biónica de Loanda, na Galeria da UNAP. Mawete incentiva a criação de conteúdos nas escolas para que se comece desde muito cedo as crianças a fazerem leituras das artes ou então o envolvimento de quem sabe e possa partilhar o conhecimento sobre o que é a arte.
Deve sempre haver a grande divulgação, né, nessa parte. Os artistas criaram muitos workshops, né, para tentar ensinar à sociedade, né, o que é a arte. Porque a arte, perante pessoas normais, isso é muito complicado.
Fazer leitura da arte, aprende-se na escola, é preciso ter uma formação?
Não, realmente não se aprende na escola, porque a arte não começa na escola. A arte é uma vocação, estás a ver? É uma vontade.
As pessoas nascem com esse dom?
Sim, a pessoa nasce com esse dom. Mas a escola é para enquadrar o artista, né, para fazer o melhor. Tá vendo? Para saber explicar o que é que ele faz. Porque a escola é ali que nós estudamos regras e normas da nossa profissão.
Sim, porque nem todo mundo consegue fazer uma leitura de um quadro. Está a olhar, não sabe o que é que pode dizer nesse quadro. Não há quase um sentimento, são apenas os olhos que estão a olhar para a obra, mas que não consegue transcrever, não consegue dizer nada. Então, para que isso não aconteça, o que é que deve ser feito?
É isso que eu sempre apelo ao governo, não é? Para que incentive essa disciplina nas escolas. Porque eu já fui professor na escola francesa, eu vi os filhos franceses. O que é que eles fazem? Nem só os franceses, portugueses e outras nacionalidades. Eles ensinam arte, em primeiro lugar, às crianças. Quando eles crescem, eles sabem valorizar isso. Se nós vimos, nossos clientes são muitos os estrangeiros. Por quê? Porque eles aprendem, estás a ver? Eles aprendem...
A valorizar a arte.
E nós, uma criança que nasce com um dom numa família e tratada de maluco, talvez... Ele passa numa situação já bem difícil, porque o pai não entende daquilo, a criança está a borrifar, escrever nas paredes, não sei o quê. Até o próprio pai não sabe como enquadrar essa criança para a sua profissão. Estás a ver? Porque mesmo o mecânico é um artista, mas tem que ser enquadrado, tem que ter uma disciplina artística, né? Educação visual plástico, educação manual plástico, para ele começar a valorizar, tentar valorizar alguns elementos, não é? Artística, tentar saber como posso dizer, decorticar uma obra de arte.
Esmiuçar uma obra.
Esmiuçar-se, isso tudo se aprende.
Outro aspecto que preocupa Patrício Mawete é a relação entre o Ministério da Cultura e suas instituições com os artistas. Mawete considera desagradável o momento.
A relação do Ministério da Cultura e os artistas está um pouco pesado, né? Eu sempre digo que o Ministério da Cultura não só pode olhar na música como arte, tem que ver também as artes plásticas, né? E outro tipo de artes para valorizar, tentar levantar o país.
Tem recebido apoio das instituições culturais do país? Tem dado todo um apoio quando vai bater portas ou mesmo quando é solicitado por algum representante do Ministério?
Bom, é um pouco difícil, é um pouco difícil. Mas são coisas que nós queremos que o Ministério faça nos dias vindouros.
Bem, está a querer dizer que a relação não é a mais agradável com o Ministério da Cultura?
Neste momento não é a mais agradável com os artistas, porque é difícil um artista se levantar, mesmo para a sua casa, né, e bater as portas, pá, é difícil. Mesmo nós estamos na instituição das artes plásticas, não é fácil um artista da UNAP se levantar e diretamente vou bater a porta para ser bem atendido. São coisas raras. O ministro faz isso, mas não é muito. Tem que haver muitos apoios do Ministério da Cultura para que os nossos artistas se revejam.
Porque há pessoas que questionam, como é possível uma UED, por exemplo, conseguir sustentar a sua arte, desde as telas, os pincéis, todo o material de trabalho, como é que você consegue? Será que é uma facilidade? O Ministério cria facilidade, ou as instituições culturais criam facilidades para os artistas conseguirem os seus materiais de trabalho? Como é que você consegue sobreviver à arte?
Bom, é mesmo vida de tropa, não é fácil, não é fácil.
Perante as muitas dificuldades para os artistas darem vida às suas criatividades, Mauete pede o envolvimento de todos no apoio aos artistas.
Tem que se pôr todo mundo para conseguirmos sair nessa posição. Porque eu já vejo, os artistas angolanos estão a dar a sua força, não é? A demonstrar, estão a tirar prêmio fora do país, voltam com alegria, voltam com glória, mas às vezes não são apoiados, às vezes não é falado nas redes sociais, não é falado também nas nossas imprensas. E às vezes isso fica um pouco difícil. Realmente os artistas plásticos precisam mesmo de um apoio das nossas instituições.
Das técnicas que você utiliza nas suas obras, não ficam a dever também a muitas obras de americanos, europeus ou mesmo até japoneses ou australianos?
Há tempos atrás eu conversava com os artistas, não? Eu dei conta que os artistas se encontram no mesmo mundo de inspiração. Você pinta aqui e pensa aqui é sozinho, afinal tem já alguém que pensou como você. Tem obras, às vezes, é igual à tua obra, mas o tal artista não te conhece, nem você também não conhece o outro. Ninguém copia quem? Ninguém.
No próximo dia 8 de janeiro é o termo da exposição. No dia dedicado à cultura nacional, por este motivo, Mauete deixa uma reflexão.
Sobre o Dia Nacional da Cultura, né? É que nós devemos, como artista, né? Devemos valorizar esse dia, devemos trabalhar, nem só para o dia, né? Mas para o futuro de Angola. Todo que é artista tem que ter uma mente fixa nesse dia, para tentar fazer algo que valoriza nosso país.
Depois desta exposição, como é que está a agenda do Patrício Mauete? Agenda de trabalho, sim.
E a minha agenda de trabalho, o próximo ano.
Este ano, 2020.
Já que entramos, acho que a partir do mês de fevereiro eu posso começar já com as preparações. Estarei fora do país, para atender na Bélgica e em Portugal, para alguns trabalhos. Solo, né? Preparação de umas exposições ali numa das galerias que ainda não divulgo.
Patrício Mauete, artista plástico, e a exposição A Desconstrução Biónica de Luanda, que ainda decorre desde o dia 12 de dezembro até o próximo 8 de janeiro na Galeria da UNAP. Uma preocupação do artista na preservação arquitetónica histórica da Luanda antiga perante a tecnologia que atropela o passado. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e do WhatsApp. O nosso número no WhatsApp é +1 908 652 4584. Agora vamos ficar com a música. A voz é do angolano André Mingas. Ele canta-nos É Luanda.
Música. Já lugar para tu negreiro, nome que veio do mar. Foi um escravo bagageiro que foi de barco pra lá. Trouxer palavras novas que anda virou e manja. Calulu virou muqueca, fuge virou batapá. Que manda que faz santo, nosso santo é lá em ação. Criolo no Rio é preto, cantor é boa malá. Sou da Bahia, Gil é fugir. Uma rua que é das pretas, que é o nosso Munhunguká. Macas são balas bocas, bocas também a pular. Como de bela fofoca, a palavra que caja no ar. Que manda que é pai de santo, nosso centro é lá em ação. E ouro, o nome é preto, que eu não quero andar lá. Sou da Bahia, de Beto Santo, nosso santo é lá em Ação. Violo no Rio é preto, candongo é mua malá. Sou da Bahia, Gilberto Gil. Uile aê, até o Olodum. Sou da Bahia, Gilberto Gil. Uile aê, até o Olodum.
Podem ver as notícias de África em vídeo. Segunda a sexta, as manchetes africanas. Temos também as manchetes mundo e as manchetes americanas. São as principais notícias da África, do mundo e dos Estados Unidos em imagens. E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, 5 de janeiro de 2020. A votos de um bom ano novo para todos. Não esqueça, estamos no Facebook e no Twitter. E estamos também no WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 5 de janeiro de 2020. Estamos a transmitir desde Washington votos de um bom domingo e um bom ano novo para todos os nossos amigos ouvintes. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em direto em voaportugues.com. Estamos ainda FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. FM ouve-nos em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Estamos ainda na Guiné-Bissau, em Bissau com a capital FM e a Pidjigiti. Em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu ouve-nos em FM com a Rádio Sitchanouco. E a Leste FM, estamos também em Buba com a Rádio Papagaio. Em Moçambique, ouvem-nos em Nampula com a Rádio Encontro. Em Quelimane, a Nova Rádio Paz. Em Pemba, a Rádio Sem Fronteiras. E em Maputo, é ZFM. Não esqueça, estamos também na internet, em voaportugues.com. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Depois de darmos uma volta pelo Mundo em Notícia, a presença da doutora Graça Matinha para falarmos de saúde. Depois vamos conversar com o ouvinte, aliás, dois. São os Calema, músicos de São Tomé e Príncipe. Mas primeiro, nesta emissão vespertina da Voz da América, vamos ficar com as principais notícias a esta hora.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salete. São agora 12h31 aqui na capital americana, Washington, D.C. As notícias. O presidente americano Donald Trump ameaçou neste sábado, dia 4 de janeiro, atingir duramente 52 alvos iranianos que irão atacar americanos ou interesses de americanos depois do ataque aéreo com um drone que matou o major-general iraniano Qassem Soleimani e um líder da milícia iraquiana. Sem mostrar sinais de querer aliviar as tensões criadas pelo ataque aéreo que ele ordenou para matar Soleimani e o líder da milícia iraquiana apoiada pelo Irã, Abu Mahdi al-Muhandis, no aeroporto de Bagdá, na sexta-feira, dia 3, Trump lançou a ameaça no Twitter e escreveu que o Irão está a falar, com muita coragem sobre atingir certos interesses americanos por vingança pela morte de Soleimani, fim de citação. Trump disse que os Estados Unidos têm 52 alvos iranianos e que alguns são, e passo a citar, de alto nível e muito importantes para o Irão e para a cultura iraniana. E esses alvos e o próprio Irão vão ser atingidos muito rapidamente e muito duramente. Fim de citação. E no Irão, milhares de pessoas reuniram-se na cidade de Havash para homenagear Qassem Soleimani, comandante da Força Quds do Irão, que foi morto na sexta-feira por um ataque aéreo dos Estados Unidos enquanto viajava com uma comitiva para o vizinho Iraque. A televisão estatal transmitiu imagens em direto das cerimónias de domingo, mostrando manifestantes vestidos de preto, cantando e batendo no peito em homenagem a Soleimani, cujo corpo foi devolvido ao Irão pouco antes do amanhecer. O Irão declarou 3 dias de luto e o corpo de Soleimani será levado para a cidade sagrada de Mashhad e para Teherão, antes do seu enterro em Kerman, a sua cidade natal, a 7 de janeiro. Como chefe da Força Quds, Soleimani, de 62 anos, ajudou a orquestrar as operações clandestinas e militares no exterior de Teherão. O major era o braço estrangeiro, a Força Quds era o braço estrangeiro do Corpo Revolucionário da Guerra Islâmica do Irão e foi designada uma organização terrorista estrangeira pelos Estados Unidos. O presidente Donald Trump disse que ordenou o ataque a Soleimani porque o comandante iraniano organizou ataques a alvos dos Estados Unidos e do Iraque e que planeava outras ações terroristas. Lembrar que o Irão prometeu vingança dura pelo ataque contra Soleimani. E o grupo militante somali Al-Shabaab diz que atacou uma base militar usada pelas equipas militares dos Estados Unidos e do Quênia neste domingo, dia 5 de janeiro. O comandante africano das Forças Armadas dos Estados Unidos disse que os relatórios iniciais refletem danos a equipamentos e infraestrutura e a situação permanece tensa. Em comunicado, o comandante militar dos Estados Unidos em África, conhecido como AFRICOM, confirmou que o fumo que foi visto nas imediações da base militar pode ter sido originado pela destruição de equipamentos na base. E em comunicado também, o Al-Shabaab disse que assumiu o controle de parte do campo e infligiu baixas no ataque. Na Indonésia, pelo menos 60 pessoas morreram e quase 100 mil não conseguem voltar para as suas casas dias após chuvas devastadoras inundarem a capital da Indonésia, Jakarta. Cerca de 11 mil profissionais de saúde foram enviados para a área de Jakarta neste domingo para pulverizar produtos químicos e distribuir remédios para prevenir a propagação de doenças como a dengue, já que a cidade permanece submersa.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 5 de janeiro de 2020. Em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, podem seguir-nos na internet, ouvir-nos em voaportugues.com.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Passa agora para o nosso consultório médico. Vamos conversar com a doutora Graça Matzinha. Ora então, amigos ouvintes, bem-vindos a este programa de saúde aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América. É um programa em que falamos de saúde, temas de saúde, com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como está?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Espero que estejam todos bem, que tenha sido um Natal maravilhoso.
Exatamente assim, também esperamos que tenham tido todos e que também a doutora tenha tido um bom Natal. Mas não vamos falar disso, porque não temos assim muito tempo para estarmos a falar dessas coisas. Isto porque, doutora, eu gostava de que nós falássemos, que a doutora falasse, em 2019, quais foram os grandes temas de saúde, quer relacionados diretamente com doenças ou, de alguma forma, que são periféricos a questões de saúde, como são questões ambientais, mas que têm o seu impacto nas questões de saúde. Doutora.
Olha, Ana, um dos temas que foi prioridade ao longo deste ano, que embora ainda não estejamos a ver como um problema de saúde como tal, mas que as suas consequências afetam diretamente a saúde, é a questão da poluição do ar e das mudanças climáticas. E a Organização Mundial da Saúde estima que 9 em cada 10 pessoas já respira ar poluído todos os dias. Portanto, a questão de todas as doenças causadas pela poluição do ar, como doenças respiratórias, que vão danificar os pulmões, o coração e o cérebro, e inclusive a questão, as doenças que podem causar morte. Portanto, esse foi um dos temas mais importantes que foi debatido ao longo deste ano de 2019. Houve várias cimérias para discutir a questão das mudanças climáticas e poluição do ar. Outro tema que mereceu um importante destaque são as doenças crónicas não transmissíveis. Quando nós falamos das doenças crónicas não transmissíveis, estamos a falar de doenças como diabetes, hipertensão arterial, o câncer, por aí fora, que são doenças que tendem a ser responsáveis por muitas mortes. Há cada vez mais gente jovem a ter diabetes.
E doenças também do coração, doutora, cardiovasculares. Exatamente. Porque cada vez nós vivemos com maior stress e o stress acaba por ter esse resultado negativo, não é?
Exatamente. E encontramos pessoas já com esses problemas em idades como 25, 26, 27 anos. Então isto é um problema muito importante de saúde pública. Já não são aquelas doenças típicas do adulto que apareciam a partir dos 45, 50. Yeah. Agora há muitas jovem que
sobretudo diabetes. Exato. Doutora, cada vez se ouve mais jovenzinhos com problemas de diabetes tipo 2, mas portanto, que aparece depois, não é? Mas e que outros temas de saúde foram prioridade neste ano?
Olha, outro tema foi a questão da gripe.
A influenza.
Exato, a influenza.
o gripe das aves também, que foi bastante falado ao longo deste ano. E, bom, esta é uma daquelas situações que, periodicamente ou anualmente, há muitos casos, algumas vezes na Ásia, uhum. outras vezes na Europa. É uma doença bastante contagiosa e que continua a ser um problema de saúde pública em muitos locais.
Para além, para além da gripe das aves, doutora, a gripe regular, não é? Que todos nós apanhamos, por isso nós apanhamos a vacina, não é? A ver se evitamos. Mas como todos os anos há novas cepas, há novas formas de novos tipos de gripe, às vezes nem sempre é fácil nós escaparmos ilesos à gripe.
Exato. E depois também temos a questão, Ana, que não é tanto que de saúde diretamente, mas tal como a poluição tem um impacto direto na saúde, uhum. que é a questão da fragilidade e da vulnerabilidade.
Portanto, sobretudo grupos de refugiados, não é? Pessoas deslocadas exatamente, por conflitos.
Exatamente. Nós vimos várias vezes situações de pessoas que estavam a sair da África para a Europa em situações lastimáveis uhum. e que põem, de certa forma, em risco a sua saúde, a sua vida. E isso constitui um problema muito grande, porque foi visto um número cada vez mais crescente destes movimentos em condições bastante precárias à procura de refúgio noutros países. Então, este foi um assunto que também teve um destaque muito importante ao longo deste ano. E que também, naturalmente, quanto mais pessoas nós tivermos a deslocarem de um sítio para o outro, vão ter um impacto direto nos sistemas de saúde dos locais onde as pessoas serão acolhidas. Claro. Portanto, acaba sendo um problema importante, porque é verdade que nós estamos num mundo global e o mundo é de todos, mas receber muitas pessoas sem que estejamos à espera pode trazer um peso adicional para os sistemas de saúde.
E depois, doutora, eu creio que há algo que nós vemos falando de ano para ano, doutora, e que de alguma forma acaba nunca se a resolver, que é a questão da resistência antimicrobiana, não é? Nós cada vez temos mais antibióticos porque os que nós temos já não têm grande efeito. Doutora?
Pois, Ana, este é um problema da atualidade e que penso que vai continuar a preocupar o mundo científico. E, Ana, a razão disto não é nada mais, nada menos que o uso irracional dos antibióticos. Quando eu falo do uso irracional, falo da automedicação, falo da medicação desnecessária, pode ser até nas unidades sanitárias, mas a medicação desnecessária. E esta disponibilidade sem controle dos antibióticos está a causar este problema da resistência antimicrobiana. E é uma preocupação porque no futuro muito próximo poderemos não ter os antibióticos necessários para poder combater certas infecções. Portanto, uhum. este é um assunto de bastante preocupação e penso que todos nós teremos que repensar na forma como nós administramos estes antibióticos. Lembrando, Ana, que os antibióticos foram das invenções mais importantes na área da medicina.
Exatamente.
Mas se já estão a ficar sem efeito por causa da resistência, vamos perder todos os ganhos que nós tivemos ao longo de vários séculos.
Isto porque muitas vezes as pessoas, por uma questão económica, vão comprar, por exemplo, em mercados de rua, compram na rua alguns destes antibióticos e que alguns já estão com data expirada e, doutora, acabam por não resolver o problema da pessoa e só vão criar resistência quando tomados inadequadamente. Mas outro tema, e muito em África, é a questão do ébola, doutora.
Pois é, na questão do ébola também constituiu uma preocupação muito grande ao longo do ano, mas ao mesmo tempo houve sinais positivos em relação uhum. ao controle do ébola. Falo da questão da disponibilidade de uma vacina que muito recentemente poderá ser recomendada para muitos países, não é? Uhum. Mas penso que houve grandes avanços nesse campo. É verdade que, não sei se a Ana está lembrada, mas em 2018 houve um surto muito grande de ébola que se espalhou por muitos países e que este ano também continuaram os esforços no sentido de tentar prevenir que o ébola continuasse a alastrar. Com a vacina, penso que acende-se uma luz verde e pode ser o princípio de uma nova era em relação à prevenção do ébola.
Doutora, tal e qual como o ébola, temos também a questão da dengue este ano, também muito menos da questão do Zika, mas a dengue continuou a ser uma daquelas doenças por ser transmitida por mosquitos e nas áreas onde nós transmitimos haver muitos mosquitos, é uma preocupação de saúde, uma das prioridades também de saúde a combater.
Pois, Ana, a questão da dengue continua a ser uma prioridade de saúde, principalmente dos países da América Latina e também alguns países africanos, porque há cada vez mais pessoas a terem o dengue e que um dos aspectos que faz com que o dengue muitas vezes passe despercebido é porque é uma doença que pode cursar sem sintomas. Uhum. E quando tem sintomas parecidos da gripe. Então as pessoas podem não saber que têm o vírus da dengue e vão transmitindo para outras pessoas. E depois tem a questão também da sazonalidade, que estes surtos de dengue aparecem numa determinada época do ano. E isto continua a ser um problema, porque se não houver medidas de controlo que têm a ver com o saneamento do meio, o controlo do mosquito, que é o vetor do vírus da dengue, pode ser um problema para muitos países do mundo.
Doutora, outra questão que tem é uma grande prioridade e continua a ser uma grande prioridade, por exemplo, para a OMS e para todos os temas de saúde, é a vacinação. Há vacinação regular, doutora, quando por vezes surgem determinados surtos, os sistemas de saúde reforçam a vacinação, mas ainda continua a haver pessoas que não levam as crianças à vacinação, não as vacinam, e tudo isso coloca não só essas crianças, como às vezes toda uma comunidade em perigo. Portanto, daí ver sempre esta, até deste programa, doutora, para que as pessoas vacinem as crianças quando têm que vacinar e vacinem elas próprias, porque muitas vezes, apesar de não termos sido vacinados quando crianças, ainda em adultos é possível e dá-nos proteção, não é?
Pois é, Ana. Falando da questão da vacinação, este tema teve bastante destaque, principalmente por causa dessa questão de haver muita gente que já não está a vacinar porque, pelas várias diversas razões. E a consequência disto, Ana, foi que nós estamos a observar um dos maiores surtos de sarampo na América e na Europa, que são doenças que já tinham sido eliminadas, mas também estamos com problemas de pólio em alguns países africanos. Então, isto é um sinal claro de que já começam a notar os efeitos dessa falta de vacinação e essa hesitação que as pessoas apresentam em relação à vacinação. Então, isso é um assunto que foi destaque em 2019, mas eu acredito que vai ter um destaque muito maior em 2020 por causa das consequências para a saúde pública global.
Para terminar, doutora, HIV. Continua na ordem do dia, não é?
O HIV e a SIDA continua na ordem do dia. Houve bastantes progressos ao longo dos últimos anos, principalmente no que diz respeito à disponibilidade de antirretrovirais bastante eficazes e também ao acesso a métodos de prevenção, falo com tratamento da profilaxia pré-exposição. E este vai continuar a ser um tema de destaque nos próximos tempos, porque enquanto, por um lado, alguns países começam a registar uma descida daquilo que é o número de casos, daquilo que é o número de novas infecções, alguns países apresentam um cenário contrário. Há países que as novas infecções estão a aumentar, portanto, não é ainda a altura de relaxar em relação a essa pandemia. É preciso arregaçar as mangas e trabalhar-se bastante na questão da prevenção, na questão da toma adequada dos medicamentos e de todos os esforços para evitar que muitas mais pessoas se infectem do HIV.
E E pronto, amigos ouvintes, doutora Graça, vamos então despedir-nos de 2019. Tivemos aqui a falar das prioridades de saúde nestes últimos 12 meses, algumas das prioridades que vão passar para 2020 e nós desejamos desde aqui um feliz ano novo a todos os nossos estimados ouvintes, internautas e também para si, doutora Graça, e 2020 cá estaremos de novo as duas.
Cá estaremos já em 2020, um feliz ano novo para todos os nossos ouvintes e lembrem-se de ter muita responsabilidade durante as celebrações do final do ano, e porque nós queremos estar convosco no próximo ano. E até lá, lembrem-se cuidar da saúde, que é uma das pessoas que nós temos.
E depois da saúde, espaço para a Daniela Seteschi conversar com dois nomes musicais. Eles são o Duo Calema de São Tomé e Príncipe. Vamos então à conversa, Dani.
Pai tá informado.
Olá, aqui é a Dani Seteschi. O ano novo já começou e eu estou super contente de estar de volta hoje com uma entrevista exclusiva com a dupla mais famosa de São Tomé e Príncipe, que está a fazer o maior sucesso na Europa. É claro que eu estou a falar dos Calema. Antônio e Fradique, sejam bem-vindos.
Olá, olá a todos lá em casa, olá a todos os ouvintes da rádio Voz da América.
Olá, Dani. Somos nós, os Calema. Eu chamo-me Fradique.
E eu chamo-me Antônio.
É um prazer tê-los aqui. Eu que fico muito contente. E vamos falar do seu último single, que foi lançado agora no dia 16 de dezembro, chamado Abraços. E eu queria saber se vocês podiam cantar o refrão aqui um pouquinho pra gente.
Claro.
Hoje eu vendo abraços nesta rua, e em troca eu quero teu sorriso. Só pro teu dia melhorar, será que vais negar? Hoje eu vendo abraços nesta rua, e em troca eu só quero teu sorriso. Só pro teu dia melhorar,
Eu vi o videoclipe, ficou tão lindo essa música. De quem foi a ideia?
Foi toda aqui do grupo, aqui. Tínhamos uma direção diferente, mas depois, pouco a pouco, as letras foram se encaixando e depois veio essa relíquia, mas tudo saiu aqui da base.
Hoje eu vendo abraços nesta rua, que em troca eu só quero o teu sorriso, só pro teu dia melhorar.
Estávamos também com vontade de dar muitos abraços e a música, como estava a invocar isso, a chamar isso, fez também com que nós fôssemos para a rua e estarmos no lugar dessas mesmas pessoas que, para elas, um abraço, um sorriso faz toda a diferença.
A todos nós, aliás.
Vocês gostam de inovar e misturar estilos e já estão trabalhando na divulgação do seu mais novo álbum, chamado Yellow. E eu quero saber o que os fãs podem esperar deste novo trabalho.
Nós estamos a tentar transmitir, algo que carregamos desde São Tomé e Príncipe, algo que vem dentro de nós, que é o sol, que é essa energia, a vontade de sorrir, a vontade de dar um abraço, a vontade de passar essa coisa humana de família, de estarmos juntos, de olharmos uns pelos outros. E neste álbum podemos dizer que vai haver muita cor, muito ritmo, muita boa energia.
Muito boa vibe, muita coisa interessante, muita luz, muito sol. Isso é que nos caracteriza, é a base de tudo aquilo que nos alegra, nos faz sorrir. E graças aos nossos fãs dos lugares por onde passamos, recebemos tanta energia boa, inspirou de certa forma também a criação deste álbum. Juntamente com a nossa equipa, a Classic, conseguimos encontrar uma direção, uma melhor direção. E hoje em dia podemos dizer que, de certeza absoluta, que este álbum vai vai mudar o bom humor das pessoas.
Agora quero falar um pouquinho das letras, das músicas que vão estar nesse álbum. Eu não sei se você pode revelar quantas músicas e quero saber da composição. Foram músicas compostas somente por Fradique, somente por Antônio, parceria, algum convidado?
O álbum virá ter 10 temas inéditos. As letras das músicas nós sempre trabalhamos com a nossa equipa, fazemos o quem... Quem está mais na composição é o Fradique. Ele tem também esse lado mais de escrita. E nós aqui, o que é que fazemos? Com a nossa equipa clássica, nós juntámos-nos aqui no estúdio e começámos a criar as histórias, a ver. Porque em todos os processos, o que é que fazemos primeiro? Às vezes é criar a melodia, depois escrevemos a letra a seguir e nós visualizamos, criamos a história e também situações à nossa volta que nos inspiram, ajudam também a escrevermos letras. A parte da composição é mais minha área, mas sem dúvidas. Um álbum inteiro é necessário várias cabeças para encontrarmos pelo menos um equilíbrio importante para o próprio trabalho. Nós, sim, trabalhamos sempre em conjunto. Às vezes o Antônio faz umas melodias, eu faço. Às vezes ele também faz umas letras. Ou seja, procuramos equilibrar também. E temos pessoas também na equipa clássica que nos ajudam na composição, em tudo. E neste álbum nós chamamos mais alguns compositores fora para nos ajudar a encontrar a melhor letra, as melhores palavras e encontramos um bom equilíbrio.
Antônio, Fradique, foi um prazer tê-los aqui na Voz da América. Eu espero que essa seja só a primeira de muitas entrevistas.
Amém, esperamos também.
Nós também, é um prazer, obrigado a vocês, obrigado a ti pela entrevista e esperamos regressar aqui com o álbum.
E já agora, um ano fantástico.
Obrigada, com certeza. Muito sucesso para vocês.
Obrigado, beijos.
E dos Calema, quem agradecemos o terem estado connosco nestes últimos minutos, vamos ficar com a faixa Presa.
Podia até ter fingido de bêbado chato, mas já não importa. E no fundo eu sabia que dali não ia sair ainda fosse com jeito. Parei de tentar quando senti suas garras cravadas aqui no meu peito. Espera, não vai dar. Ainda tentei das suas garras escapar, mas não deu. Deixa estar, que eu sou tua presa, então vem me caçar. Me caçar e eu sou a presa. Vem caçar e eu sou a presa.
Assim nos despedimos, foi a emissão Espetinho Serviço em Português da Voz da América, domingo 5 de janeiro de 2020, para todos a continuação de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos novo em antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço com um abraço, Ana Guedes, amigos ouvintes, até amanhã e de novo, voto de um bom ano novo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.